Começa agora na Mundial. Acertar é humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação, Sullivan França e Nelson Sartori.
Bom dia, ouvinte mundial. Estamos aqui mais uma vez para começar o programa Acertar é Humano pela Rádio Mundial. Eu, Sullivan França e Nelson Sartori. Bom dia, Nelson.
Bom dia, Sullivan. Bom dia, público ouvinte. Estamos aqui para mais um programa do Acertar é Humano. E vamos lá.
E mais um tema polêmico no dia de hoje.
Ah, se não tiver tema polêmico, não tem graça.
Não tem graça, né?
É um negócio a gente poder mexer e provocar um pouco a mente, fazer com que as pessoas pensem bastante sobre os assuntos o quê? Da nossa vida.
Talvez pensar de forma diferente, sobretudo aquilo que já haviam pensado de uma única maneira, mais ou menos isso, né?
Isso que é importante, é mudança de paradigma, na verdade.
Certo.
E sobre o que nós vamos falar hoje?
Relações interpessoais.
Isso dá muito pano para manga, não é verdade?
E haja manga, né?
E haja manga, né? Por quê? Vejam só. Quando nós falamos de relações interpessoais, todos os campos, todos os universos de relacionamento estão envolvidos, não é verdade? O familiar, o profissional, o social.
O relacionamento íntimo, afetivo e amoroso, de certa
maneira. Com certeza, não é verdade?
E quando nós falamos de relações interpessoais, nós estamos falando de relações em todos os âmbitos, como o Nelson bem colocou.
Exatamente.
E de todas essas formas, Nelson, por onde nós vamos começar? Vamos começar pelo pessoal?
Vamos começar pelo pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento de vida, do dia a dia aí que nós temos, e que muitas vezes é conturbado, muitas vezes nós entramos em conflito. Fala.
E é fácil se relacionar pessoalmente com as pessoas.
Nossa,
né?
É a coisa mais simples do mundo, não é mesmo? Falou assim, nós estamos sempre de bom humor, nós sempre estamos dispostos a receber os outros bem, somos bem recebidos em todos os lugares.
Em todos os lugares.
Sempre simpáticos, sempre muito bem-humorados, então é muito fácil tudo isso, não é?
E é impressionante, já que a gente está falando nisso, né, Nelson? É impressionante como existe gente mal-humorada, né?
Nossa
Senhora! Você viu o mau humor do Evaldo hoje pela manhã?
É uma coisa incrível. Aquele trânsito, né? Você pegar trânsito aqui no centro de São Paulo é tudo que precisa para deixar as pessoas bem-humoradas.
Meu Deus! Na verdade, existe uma série de estímulos, né, externos que fazem com que as pessoas muitas vezes se deixem levar e que afete a sua forma de se relacionar interpessoalmente.
É, e a questão é o se deixar levar. É disso que nós vamos falar hoje.
Né? Esse é o tópico, né?
Esse é
o grande tema.
Porque se deixar levar significa, na verdade, você não ter controle de si, você não ser capaz de controlar a situação. E imagine isso projetado dentro da família, dentro das relações afetivas e dentro da relação profissional, não é? Falou assim, ou seja, quantas vezes nós estamos preocupados realmente em fazer com que o ambiente seja um ambiente agradável, né? Falou, qual é a nossa disposição? Então aí é que entra o aspecto da competência dentro desse trabalho. Por quê? Falou assim, quando eu vou me relacionar com alguém, primeiro eu tenho que ter essa predisposição, ou seja, que o meu relacionamento seja positivo. E a partir daí, eu tenho que fazer o quê? Agir dentro dessa perspectiva.
Primeiro eu quero, né? Eu quero me relacionar bem. Porque o que a gente observa também é que tem algumas pessoas que não fazem questão nenhuma de se relacionar bem com outras pessoas.
Sim, se relaciona bem consigo mesmo, né?
E olhe lá, né? Porque muitas vezes nem com ela mesma ela se relaciona bem.
É verdade.
Então esse seria aí um primeiro tópico. Primeiro eu quero me relacionar bem com as pessoas. Só que o que muita gente eu vejo que também não leva em consideração, Nelson, é os ganhos que o se relacionar bem com outras pessoas podem trazer para esses indivíduos, né?
Sim.
Se nós olharmos do ponto de vista profissional, são diversos. E a gente pode citar vários, né?
Lógico.
Quem se relaciona bem com as pessoas tem mais amigos. Quem se relaciona bem com as pessoas sempre tem pessoas com quem você pode contar.
Sim. Não é isso? Você tem favorecimentos que você retribui Principalmente por quê? Porque nós não somos indivíduos que vivemos isolados. Assim como as pessoas precisam de nós, precisamos dos outros. Tá? E profissionalmente, falou assim, a predisposição no trabalho em grupo representa justamente essa, o valor da relação interpessoal. Né? Falou assim, como que um trabalho de grupo pode existir se as pessoas não se relacionam bem? E qual é o exercício que deve ser feito para se relacionar bem? Por exemplo, é você chegar de manhã e dizer e desejar a todos um bom dia. Isso daí é importante. Parece uma atitude simples, mas só que é o quê? Uma postura. É um posicionamento positivo que leva você o quê? A um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Quando você seleciona as palavras, nós já até falamos isso daqui em programas anteriores, né? A questão da competência no emprego das palavras. Veja bem, como é que eu posso me relacionar bem com alguma pessoa? Será que essa pessoa gosta de ser elogiada? Custa. Veja, não é uma atitude falsa ou artificial. Não é disso que nós estamos falando. Mas, muitas vezes, ser agradável é quase que uma obrigação dentro dessa nossa relação. É você o quê? Ser cordial. É você o quê? Perceber os valores que o outro tem e mostrar para ele que esse valor é percebido. E, da mesma forma, você criar intimidade para poder corrigir de uma maneira positiva quando a pessoa comete um erro, para que ela melhore e o seu relacionamento também melhore. Não é?
E não só isso também, né? Quando a gente está falando de relacionamento interpessoal, muitas vezes o sujeito ele é incapaz de elogiar alguém. É. Né? Isso, às vezes a gente está falando sobre relacionamento interpessoal e como a gente começou a falar assim, e a gente ainda brincou, que eu falei assim, se relacionar é algo muito simples. Mas quando a gente observa, o relacionamento ele não é tão complicado quanto parece. Né? E quando a gente está falando de relacionamento interpessoal, a gente observa que a gente está pegando em pontinhos. Você está falando sobre agradecer, né? Você está falando sobre bom dia. Né? Eu vejo muitas vezes essas questões, Nelson, não necessariamente como formas, não só de relacionamento interpessoal, mas tem muitas que são muito que obrigação. Né? É uma questão do bom convívio e do viver bem dentro de uma sociedade, vamos dizer assim. Então, olha só, você falou bom dia. Outra coisa, agradecer as pessoas. Terceira coisa, elogiar as pessoas. Tem pessoas que têm uma dificuldade absurda em elogiar as pessoas. Então, aí três pontos que podem fazer muita diferença no teu relacionamento interpessoal.
Sim, e isso daí se torna o quê? Um sabotador na sua vida. Principalmente por quê? Porque você não se abre ou por timidez, porque acontece muitas vezes isso. E essa própria timidez leva você a se fechar profissionalmente, se fechar afetivamente. Então, vamos tentar materializar. Como é que é importante isso dentro de uma relação? Muitas vezes, a gente, nós que temos filhos, né, eu tive uma experiência que ilustra muito bem isso daí. Meu filho chegou para mim um dia e perguntou uma coisa bem, eu achei interessante. Né? Ele falou assim, pai, como é que eu me aproximo para conversar com uma menina? Né? Falou, veja só. Falou assim, eu tentei, na melhor base educacional, tentar dar uma orientação positiva, né? Tentei ser o menos canalha possível. Falei para ele o seguinte, né?
Eu quero saber se conseguiu.
Lógico, uma eficiência fantástica. O que eu disse para ele? Ele falou assim, meu filho, o que toda moça, toda menina gosta e que acaba não vendo nos outros? Falou assim, é que ela seja valorizada, que ela seja elogiada. Falou assim, muitas vezes um menino na sua idade tem vergonha de fazer um elogio àquela menina. E o que representa isso? É um diferencial. E esse diferencial é que vai aproximar você, porque não precisa ter obrigatoriamente uma intenção por trás disso. Mas esse hábito, falou assim, se você a acha bonita, diga a ela que ela é bonita. Diga que ela está bonita hoje, que ela está bem vestida. Isso daí vai aproximar principalmente o quê? A relação de intimidade, a relação de amizade.
Não é? Porque não é só o elogio. É aquele elogio, desde que o elogio seja um elogio sincero. É lógico. Ainda que exista uma intenção por trás do elogio, mas é importante que se busque uma forma de elogiar, mas que seja o elogio através de um ponto que seja sincero.
Sim. Não é isso, Nelson? Dentro do trabalho, você está lidando o quê? Com um subordinado. E daí? É o seu subordinado, mas ele tem valores. E é importante que você reconheça e demonstre para ele que ele tem valores. Por quê? Porque você está estabelecendo uma relação de respeito mútua. Porque da mesma forma como você vê nele valores positivos, ele vai permitir que você amanhã apresente elementos negativos que possam ser melhorados. Isso daí vai sugerir também o quê? Uma relação de respeito e de admiração com você, ao invés de você simplesmente ser aquele estigma do patrão ou do chefe que está procurando o quê? Tirar proveito e explorar, sendo que essa daí é uma visão até mesmo que muito antiquada, né? Tanto que hoje em dia a gente não fala de uma relação de patrão e empregado, nós falamos de colaboração, já que todos contribuem para o sucesso, para o desenvolvimento de uma relação profissional, e é importante que isso daí também aconteça dentro das relações afetivas, de amizade, tá? Dentro da família, de uma maneira geral. Tá?
E quando a gente sai agora um pouquinho falando de relações interpessoais, saindo do ponto de vista pessoal e levando para o lado profissional, como você está trazendo, né, Nelson? Sim. Eu acho que um ponto importante também, além desse ambiente de colaboração, como você colocou, é aqueles líderes que muitas vezes procuram primeiro os defeitos do que as qualidades, né? Isso certamente o distancia da sua equipe muitas vezes. Então fica aí a dica para o líder, para que ele, nessa questão de relacionamentos, de relações interpessoais, quando ele tiver que falar com o seu colaborador, ele procure primeiro as qualidades antes dos defeitos. Porque defeitos, né? Muita gente tem, todos nós temos.
Todos temos,
né? É ou não é? Alguns mais, outros menos. Mas também temos qualidades. Então, por que não, muitas vezes, primeiro procurar as qualidades para depois falar dos defeitos, né? Tem uma frase, teve uma pessoa que me disse uma frase uma vez, que ela disse o seguinte, antes de você conviver com alguém, verifique se você vai ter a capacidade de conviver com os defeitos dessa pessoa. E eu achei uma frase sábia isso, né? Porque se a gente não perceber na pessoa com quem nós nos relacionamos, se a gente vai primeiro ter a capacidade de se relacionar com os defeitos dela, porque lidar com as qualidades é algo muito simples, né? E está aí um belo distanciador para as nossas relações, né? Com os outros, com as outras pessoas.
Parece que você está falando de casamento, não
é? É, alguma coisa nesse sentido.
Não é isso? Perceba que o casamento é um exercício muito forte nessa relação interpessoal, que ela, lógico, é estimulada por uma questão de afeto, mas que com o passar dos anos ela tem que ser um exercício de convivência. Isso daí, esse casamento, essa convivência, ela vai além da relação pura e simplesmente familiar.
E você, ouvinte, que está aí no seu carro agora, de repente está com a sua esposa do lado, com a sua namorada, olha para ela, fala duas qualidades que ela tem. Eu sei que você já deve ter dito alguns defeitos hoje, mas esquece esse, né, Nelson?
Isso.
Olha para ela agora e diz as duas qualidades que ela tem que você mais admira. E você, contrapartida, também devolva aí as duas qualidades que ele tem.
Esse é um exercício importante.
Exatamente.
Que falta, vejam, a fama de mal parece que é algo que seduz as pessoas que têm o poder na mão, né? Só que isso daí é muito antiquado, tá? A tentativa de demonstrar que você tem poder através da tirania, isso daí tá fora de contexto. Hoje em dia, você conquista a liderança através do respeito e o respeito tá dentro da relação interpessoal. Hoje, dentro das empresas, isso tem de ser exercitado. Dentro de todas as relações sociais, isso daí deve ser exercitado. E até por isso que você tem que criar sempre uma relação o quê? De harmonia e de sintonia.
E um outro ponto importante, né, Nelson, é a simplicidade naquilo que você faz, né?
Sim.
Muitas vezes gera-se uma dificuldade sem necessidade e essa dificuldade muitas vezes o distancia das pessoas, né? Não te aproxima das pessoas. Então, quanto mais simples, mais próximo das pessoas você estará, melhor você vai exercitar sua capacidade relacional, vamos dizer assim, e com certeza bons frutos você vai colher disso, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional.
Olha, isso daí é possível até projetar dentro do campo da comunicação, para a gente entender. Quando nós falamos de simplicidade, simplicidade é sinônimo de competência. Quem é competente consegue produzir uma informação com clareza a partir de elementos simples. Vejam, quando um texto se torna agradável, é quando ele tem fácil compreensão, porque ele usou um vocabulário o quê? Simples e que atinge o seu leitor ou o seu ouvinte. Quando um texto perde essa competência, quando ele cria sabotadores de linguagem, quando ele cria o que é um vocabulário que ultrapassa o limite da compreensão normal e que só valoriza o falante, o transmissor, ele quebra o mais importante referencial, que é o que? A comunicação. Uma comunicação é uma relação ligada entre dois indivíduos, tanto que existe quem comunica e quem, quem recebe, perceba que ali também é importante que haja uma relação harmoniosa. Se eu escrevo um texto e quero que o meu leitor compreenda aquilo com bastante competência, a simplicidade do vocabulário, a clareza desse emprego, deve ser o quê? O primeiro ponto a ser observado. Dentro dos documentos oficiais produzidos no universo público, por exemplo, os documentos oficiais, memorandos, uma das regras estabelecidas pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República é o quê? O emprego de um vocabulário simples. Por quê? Você já imaginou? Qual é a vantagem de produzir uma lei, de produzir um documento que se torna o quê? É hermético, que não permite a leitura de todos. Falou assim, é importante que um texto tenha clareza e transparência, que na nossa vida haja clareza e transparência. E a simplicidade é o segredo disso tudo.
Mas uma coisa que eu tenho observado, Nelson, é que um outro ponto importante para relações interpessoais é coloque-se no lugar do outro, né?
Sim.
Coloque-se na posição do outro. E como tem pessoas que ela tem a capacidade de dificultar a sua linguagem, que é o que você está colocando agora, e ela tem esse poder, né? E parece que faz isso com maestria. Você já viu fazer essa provocação? Às vezes nos cursos eu faço uma brincadeira que eu digo assim, o ser humano ele tem estratégia para tudo, até para se danar na vida ele tem uma excelente estratégia e executa com maestria. E eu acho que essa é uma delas. Né? O sujeito ele faz questão de dificultar a sua comunicação. Então é aquela velha história, né? Menos é mais. Se a gente pode facilitar, por que a gente não vai facilitar a nossa forma de se comunicar? Então quando você estiver comunicando algo, ou quando você ver alguém se colocando numa determinada posição, também procure se colocar no lugar do outro. Será que você está dizendo é compreensível ou não é compreensível? Isso é uma boa forma de você trabalhar também as suas relações interpessoais.
Isso é um exercício simples, esse exercício da simplicidade. Quer ver um outro exemplo? Falou assim, muitas vezes a pessoa quer explicar alguma coisa, ela quer escrever um texto, ela quer se comunicar com alguém, e aí ela procura fazer justamente o oposto do que ela deve fazer. Ela supervaloriza a sua linguagem, ela enaltece a si mesmo e ela quebra a estrutura em relação ao outro. Uma das informações, um dos conselhos que a gente costuma dar bastante para quem vai produzir um texto é sempre pensar o seguinte, para quem você está escrevendo aquele texto? Ah, estou escrevendo para alguém que é intelectual? Falou assim, veja, o intelectual, ou então aquele com um nível de linguagem muito elevado, ele fecha a comunicação dentro de um grupo muito pequeno e a sua informação não é transmitida. Faça o contrário. Como assim? Procure escrever um texto para uma criança de 10 anos. O que você está fazendo? Você se obriga a usar uma linguagem simples e clara. Só que essa linguagem é compreendida por todos aqueles que fazem a leitura, ou seja, por todos os níveis. Não importa se ele é um intelectual ou se ele é um homem simples, ele é capaz de entender. É praticamente o universo da linguagem jornalística. Imagine, um jornal ele deve atender a todo o público leitor. E é lógico que o intelectual, o letrado, ele está lendo o jornal também. Então a informação tem que ser passada tanto de maneira clara para aquele que tem o quê? Uma educação vai escolar mais limitada, quanto aquele que tem o quê? Um desenvolvimento maior. Isso daí se projeta com clareza em todas as relações. Tá? Trate as relações com maior simplicidade e você convive melhor com as pessoas.
Perfeitamente. A simplicidade eu acho que é algo que deve estar em toda parte, em tudo que você faz, não só nas relações interpessoais, como a gente colocou aqui, né, Nelson? E como a gente falou, muitas pessoas têm a capacidade de dificultar determinadas situações. Então, se você pode facilitar, coloque-se no lugar do outro. É, o que, que o outro está ouvindo do que você está dizendo e como é que você pode facilitar a compreensão dessa pessoa. Ponto importantíssimo para as nossas relações interpessoais, seja do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional.
E aí entra a questão da autoestima, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque quando eu me relaciono com as pessoas e eu as valorizo, eu percebo que elas crescem, que elas se desenvolvem, exatamente por quê? Porque elas se percebem como um indivíduo de valor dentro daquele grupo. Ao contrário disso, eu excluo quando eu não faço esse trabalho.
Ponto de reflexão, Nelson. Vamos pensar lá um pouquinho entre nós aqui, entre os nossos ouvintes. Será que aquele sujeito que faz questão de não se relacionar bem com outras pessoas ou não tratar outras pessoas bem, será que teria esse sujeito uma baixa autoestima?
É bem provável, não é mesmo? Falei, se der uma defesa, muitas vezes, não é?
Será, se defender. Será que é uma maneira, muitas vezes, de se defender ou não mostrar, de certa maneira, os seus pontos vulneráveis ou os seus pontos deficitários, vamos dizer assim?
é a arte da guerra, não é? Falou assim, a melhor defesa é o ataque.
Perfeitamente.
Então, é uma das atitudes que você percebe dentro de qualquer tipo de relação. Vamos colocar isso daí dentro da prática, é a briga, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a mulher, ela tem uma eloquência muito grande quando fala, até insuportavelmente eloquente demais, né? E nós encontramos um mecanismo de defesa. Qual que é o mecanismo de defesa masculino? Ele grita, não é? Ele briga, ele fala alto. Então, aí vem o quê? A imposição do poder contra a argumentação. Até mesmo porque a mulher abusa, né? Fala assim, nunca vi um ser levantar tanto defunto na hora de uma discussão, não é mesmo? Falou assim, tudo aquilo que você fez de errado no passado é levantado durante a discussão. E vai você fazer a mesma coisa. A resposta é imediata, mas nós não estamos falando disso agora, né?
Perfeito.
Que é o quê? Perceba que é uma eloquência dentro desse trabalho. Falou só que é a relação do mesmo jeito. Falou assim, ela tem uma eloquência maior? Ela tem. Como é que o homem geralmente se defende? Não é mesmo? Ele vai lá e grita. É uma forma de defesa. É lógico que isso daí é violento. Porém, ele está usando a sua natureza. É importante controlar essa natureza, não só nesse sentido, porque se você exercita isso, daqui a pouco nós estamos fazendo, e aí a reflexão que eu deixo para todo mundo e que eu faço comigo mesmo. Quantas vezes nessa imposição do poder não fazemos isso daí também com um filho, quando erra, né? Eu, de vez em quando, me pego cometendo esse tipo de erro.
Com um colaborador?
Exatamente, não é? Quantas vezes eu, num projeto, uma frustração pessoal ou então algum problema dentro da minha relação de trabalho e exerço isso através do meu poder, da minha segurança, e eu faço o quê? Eu reprimo o outro. Aí é justamente o trabalho oposto, não é? É a autoestima que está sendo danificada, porque muitas vezes ele não pode responder na mesma proporção.
Perfeito.
Tá? Fala assim, no casamento a gente ainda grita, né? Fala assim, na relação profissional não necessariamente o grito vai ter o mesmo resultado, né? Dormir no sofá não é a mesma coisa que perder o emprego. Então,
perfeitamente.
São coisas importantes que nós temos que sempre estar avaliando em todos os níveis de relacionamento. Por quê? Porque a gente dorme com alguém, a gente acorda e está no trânsito com alguém, né? Fala assim, ali parece que nós temos inimigos em todos os sentidos. Por quê? Porque é um estresse muito grande e a minha relação é de conflito. O trânsito de São Paulo é uma coisa estressante, ele virou uma relação de conflito. Isso daí parte, na verdade, do quê? De uma relação pessoal, não é isso? Falou assim, se eu tiver um pouquinho mais de... Veja, no trânsito não adianta ter pressa, né? A gente precisa ter calma. Por que precisa ter calma? Porque senão a gente não vai para frente. Então, são alguns pontos que a gente tem que sempre pensar bem.
Então, recapitulando para quem chegou no programa, para quem começou a sintonizar o programa agora, Nelson, pontos importantes das relações interpessoais. Diga bom dia, agradeça as pessoas que fizeram algo para você e que tenha que ser que devem, de uma certa maneira, ser agradecida. Por outra forma, faça elogios sinceros.
Sim, né? Seja gentil.
Seja gentil com as pessoas. Temos esses três pontos. O que mais nós falamos, Nelson?
Olha só, nós falamos dessa relação da autoestima, né? Falou, valorize, lembre-se disso, que assim como você se estima e quer ser valorizado, o outro também quer. Então, respeite. Respeito é uma forma
importante. E um outro quinto ponto muito importante, coloque-se no lugar do outro.
Exatamente.
Sexto, facilite a sua comunicação.
Perfeitamente.
Esse foi o nosso tema de hoje, trabalhando aqui no Acertar é Humano, relações interpessoais, onde Nelson Sartori e eu falamos sobre esse tema tão simples, né, Nelson? Exato, vamos tanto, deixar assim.
Tanto que nós não vamos esgotar hoje, não é?
Perfeitamente.
Assim, nós temos uma série aqui que nós vamos trabalhar com essa relação interpessoal, vamos continuar dentro dessa tônica no nosso próximo programa também.
Perfeito. E agora, para finalizarmos o nosso programa aí, para iniciarmos a reta final do nosso programa, a dica do professor. O que que vem hoje, Nelson?
Ô, hoje vamos falar um pouquinho sobre lógica.
Mas tem lógica?
Tem lógica. Fala, mas não é matemática, não, é a lógica gramatical.
Então vamos
entender o que é isso? Fala assim, então, veja só, a partir de um exemplo, né? Fala assim, como o nosso tempo ele é voltado para o exemplo, vamos falar sobre isso? Veja só, imagine que você faça o seguinte, você vai até a padaria, chega lá na padaria e pede 12 pães. Quantos pães você leva para casa? 12 pães. Perfeito. Você chega à mesma padaria e pede para ela, por favor, eu gostaria de uma dúzia de pães. E agora? Quantos pães eu vou levar para casa?
Boa. Não são 12?
Não.
Não?
No mínimo 24 pães.
Meu Deus.
Vamos entender? Olha só, quando eu peço 12 pães, a minha anuidade está clara, mas quando eu peço uma dúzia de pães, veja só, não é uma dúzia? 1 vezes 12. Então eu tenho 12. Só que 12 o quê? Pães, eu não pedi uma dúzia de pães. Olha o pão no plural ali. Pessoal, plural começa a partir de 2. Então se eu peço uma dúzia de pães, eu estou pedindo uma, no mínimo uma dúzia de 2. 12 vezes 2, mínimo 24. Então não existe uma dúzia de pães. Existe uma dúzia de pão. Você quer comprar ovos? É uma dúzia de ovo. Da mesma forma, quando você vai comprar o quê? Meias. Você chega e fala, por favor, eu quero um par de meia. Porque um par de meia é meia mais meia. Se você compra um par de meias, você não botou no plural? Então você vai levar 4 meias. Então a lógica está até mesmo na relação numérica, ou seja, na forma como tudo isso daí funciona dentro da própria linguagem. Um elemento simples que compromete, na maioria das vezes, o nosso trabalho dentro dessa estrutura. Pessoal, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as dicas de português, não se esqueça, veja no site do professor Nelson Sartori, tá? Ou seja, www.sartoriprofessores.com.br. E sempre lembrando vocês que os nossos programas são sempre gravados e são sempre repetidos. E você pode ver, caso você tenha perdido ou queira rever, no site www.acertareumano.com.br.
Também presente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, acesse lá, nos acompanhe. Diariamente a gente sempre posta alguma coisa e sempre, todas as quintas-feiras, após uma hora do programa, por volta das 9 da manhã, o programa já estará disponível lá para quem pegou pela metade possa ouvir o programa por completo.
Perfeito. E agora, para a gente encerrar o nosso trabalho, vem o Minuto do Coach com Sullivan França.
E já que nós falamos de lógica e de relações interpessoais, duas perguntas.
Perfeito.
O que, duas perguntas não, vamos fazer uma em duas, né? Só ao mesmo tempo.
Vamos lá,
né? Ou uma em duas, não, duas em uma. Que louco isso. Então vamos fazer o seguinte. O que, que você tem feito nas suas relações interpessoais que, parando para pensar agora e ouvindo o nosso programa de hoje, não tem lógica nenhuma? Pense sobre isso. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 7 da manhã.
Bom dia a todos.
Você ouviu pela Mundial o programa Acertar é Humano. Apresentação Sullivan França e Nelson Sartori. Uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil.